quanto é que custa andar de carro? Já parou para pensar nisso? Eu estive recentemente em Santos, alguns dias atrás, e um dos pontos críticos da cidade é a questão da mobilidade. Quantidade absurda de carros andando nas ruas, e lembrando que cada final de semana mais prolongado vem mais milhares de carros de São Paulo para a cidade. O número de veículos quadruplicou na cidade de Santarém nos últimos anos. Em vários lugares do Brasil, o carro acaba virando um baita de um problema. A decisão de ter ou não ter carro passa pela comparação de custo-benefício. Do lado dos benefícios, tem a vantagem da comodidade, é prático, você não depender de transporte coletivo, está sempre em condições de se locomover onde você quer. Mas os custos são altos, além do custo de comprar o carro, combustível, seguro, IPVA, manutenção e daí por diante. Tudo isso fora o custo de oportunidade do dinheiro aplicado na aquisição do veículo. Não é só o que você gastou para comprar o carro, é o que você poderia ter feito com esse dinheiro se não tivesse comprado o carro. O investimento no carro é um péssimo negócio, porque ele já perde valor logo que você compra e você usa muito pouco se comparado com o tamanho do dinheiro que é investido. Esses custos são os custos privados e eles são principalmente aqueles que decidem, que induzem a pessoa a tomar a decisão se vai comprar o carro ou não. Ainda que as pessoas não coloquem os números na ponta do lápis, certamente alterações nesses custos e nesses benefícios mexem na escolha das pessoas. Aliás, com a gasolina aumentando do jeito que está, provavelmente muito menos gente vai optar por ter carro. Mas o pior é que eles acabam mudando para moto, e isso complica as coisas do mesmo jeito. Mas tem outros aspectos. Cada vez está ficando mais barato, por exemplo, se usar Uber, transporte compartilhado, carros compartilhados que estão ficando muito populares em inúmeras cidades do mundo e logo logo estarão aqui no Brasil. Aliás, já tem carro compartilhado em Recife e em Fortaleza. Entretanto, os custos do carro não se resumem só ao custo privado. Também tem o custo social coletivo. São externalidades negativas que os veículos promovem que precisam ser levados em consideração. Entre eles, por exemplo, o trânsito e a poluição. Nessa situação, o motorista acaba não pagando totalmente pelas implicações da sua escolha, mas todo mundo paga. O coletivo acaba pagando a conta. E não ter mais como respirar um ar puro e o tempo que a gente perde dentro de congestionamento, tudo isso são custos da sociedade. E isto justificaria políticas públicas que limitem o número de veículos, seja via aumento de impostos, seja via restrição de uso de áreas de circulação ou outros mecanismos que o poder público pode utilizar. Várias cidades aqui na América Latina, por exemplo de São Paulo, já tem restrição de circulação. Tem dias que placas com aquele final não pode circular. Existem outras políticas que também são utilizadas, porque essa de não poder usar o carro naqueles dias, acaba que as pessoas compram um outro carro e, em vez de ajudar, piora. Ou então tentam burlar esse processo e, eventualmente, o máximo que eles têm que fazer é pagar uma multa. Mas existem outros mecanismos, como, por exemplo, o pedágio urbano. Para poder entrar no centro da cidade, tem que pagar um pedágio extra. Eles são, de alguma forma, um pouco mais eficientes, né? Porque eles cobram para desestimular o tráfego de veículos privados em determinadas áreas. Só que estimular o carro compartilhado e, ao mesmo tempo, restringir espaço de estacionamento está se tornando cada vez uma medida mais eficiente para administrar este assunto. E o fato de você investir num carro compartilhado significa que você não está gastando tanto dinheiro, empatando dinheiro, que poderia estar sendo usado em outras coisas que podem melhorar a sua vida. O fato é que para tirar carro da rua é preciso melhorar o transporte coletivo e, ao mesmo tempo, simultaneamente, complicar o uso do carro privado. O transporte público vai aliviando cada vez mais essas externalidades negativas de trânsito, de poluição, mas as pessoas precisam também entender que existem outras formas de você se locomover sem ter que ficar amarrado na conveniência de usar o seu carro ou a sua moto individualmente. O Jaime Lerner, um dos maiores urbanistas do mundo, compara o carro no futuro com o cigarro. Houve um tempo que fumar dava status, era chique. Os jovens queriam fumar e você aparecer num lugar fumando era uma coisa impressionante, assim, causava um bom impacto. Hoje é o contrário. Hoje não tem mais nem espaço para os fumantes poderem fumar. Eles são quase que estigmatizados na sociedade. E o Jaime Lerner diz que o carro no futuro vai ser a mesma coisa. Já foi motivo de status durante muito tempo e logo, logo, as pessoas não vão ter onde usar os seus carros particulares. Tomara que esse tempo chegue logo, porque isso melhora a sustentabilidade do planeta, melhora a mobilidade, diminui a poluição e a emissão de gases de efeito estufa e torna a nossa comunidade muito mais compartilhada. Ter não é tão importante quanto usar. Que a gente possa compartilhar o que nós temos e, com isso, melhorar a qualidade de vida urbana em todo o planeta. Um abraço. Aqui é o Silvio Barros, para a CBN.